Doutor Olivo, eu estou prestando atenção no seu pronunciamento e todas as vezes que a pessoa fala com o coração, ele fala a verdade. Eu sei das suas dificuldades no seu estado de Rondônia. Vossa Excelência também tem o conhecimento das dificuldades que nós temos no Mato Grosso. Lamentavelmente, o INCRA, como Vossa Excelência disse, o INCRA envelheceu. O INCRA, lamentavelmente, não acompanhou a demanda, certamente, do desenvolvimento e o progresso do Brasil. Quando o senhor fala da regulação fundiária, que é um problema sério da Amazônia brasileira, nós aprovamos aqui, nesse plenário aqui, uma ideia provisória que ia buscar a regularização de algo parecido em torno de 62 milhões de hectares na região amazônica do Brasil. Já passaram 2 anos e o resultado é pífio. Não foi regularizado nem 1% daquilo que estava previsto. Eu espero que o MDA, com o INCRA, em conjunto, façam uma articulação e possa, com certeza, melhorar essa performance em relação aos índices que é precário. Todavia, eu acho que a questão da política agrária do Brasil, ela é grave, é séria. Tendo em vista que não só na Rondônia e outras regiões do Brasil, mas particularmente em termos de Mato Grosso, nós temos todos os dias problema, tendo em vista, como a excelência disse aqui, de que as pessoas não têm nem acesso a crédito agrícola por falta de documento. Lá no Mato Grosso não é diferente. E certamente no Pará não é diferente, e outros estados da federação. O que precisamos é de políticas públicas e, sobretudo, de agilização nessa questão da regulação fundiária. Caso contrário, nós vamos continuar com essa mesma demanda que hoje dizem em relação ao Código Florestal. Por quê? Os grandes desmatamentos também estão nos assentamentos, que na medida que os assentamentos, como a excelência bem disse aqui, não tem nenhuma infraestrutura. Tem estrada, não tem saúde, não tem educação. O que resta para o cidadão, para ele tirar um pouquinho de sustento para sua família, é ele derrubar uma árvore e vender clandestinamente para as madeireiras. Se o Vossa Excelência sabe disso aí. Se eu vou nos assentamentos do Mato Grosso, eu tenho pena, cidadão Rio. Tenho dó. E aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, estão vivendo em estado de petição, sem nenhuma infraestrutura, sem assistência técnica. São verdadeiros heróis que estão ali ocupando aquele pedacinho de terra, tentando tirar, naturalmente, a sua sobrevivência. E, neste caso, Vossa Excelência tocou num assunto também bastante pertinente, com a visita da ministra hoje, Isabela Teixeira, lá na nossa Comissão de Meio Ambiente e de Agricultura. Eu imagino, a sensação que eu tive, que ela vai ser uma grande ministra. Sobretudo, ela é uma técnica, muito bem intencionada, e ali eu esqueci de fazer uma indagação a ela. Se ela não está com o mesmo viés político, que eu imagino que ela não está, porque a outra que estava lá fez toda aquela parafernália, fez esse tamanho de barulho que fez, mas já pensando em termos de eleição futura, haja vista que foi candidata a presidente da República. Nesse caso, eu acho que nós temos um papel preponderante agora. Esta casa, por incrível, está discutindo um projeto que realmente de importância para milhões de vidas de brasileiros que estão no campo e na cidade, que é a questão do Código Florestal. Eu espero que, de forma democrática, de forma responsável, temos que ser zeloso para fazermos um código ambiental respeitando as nossas particularidades. O mesmo problema do Sudeste, do Sul, não é como do Centro-Oeste, não é como do Norte do país, São Paulo do país. Nós temos as nossas diferenças. O seu Pampa do Rio Grande do Sul não é como o nosso Cerrado e o nosso bioma Amazônia, lá vocês já sabem perfeitamente. O que nós queremos é segurança jurídica no campo. Vossa Excelência não imagina de quanto de prejuízo tem dado. Se a ministra Dilma não redita agora, que venceu no dia 11 de junho, o decreto que prorrogou por mais 90 dias, nós estaríamos na clandestinidade algo parecido de 70% a 80% do homem do campo, ou seja, do produtor rural. Então, a matéria é assunto grave, sério, e o Código Florestal, com certeza, como o senador Ivo Cassol está dizendo aqui, eu imagino que vai haver uma interação, vamos interagir entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para buscarmos um Código Florestal, não só para hoje, mas para futuras gerações. O Brasil é um dos países que mais preserva no planeta, Vossa Excelência sabe, senador Ivo Cassol, senador Paulo Paim. São 62% de cobertura vegetal. Nós temos 12% da água doce do planeta. Se Vossa Excelência fazer alguns comparativos, não existe na Finlândia, na Holândia, em Portugal, na Espanha e outros países da Europa, não tem reserva, não sabe nem o que é APP. E aqui no Brasil nós temos APP, temos reserva legal, enfim, o povo, o governo brasileiro, é o que mais respeito os índios. Nós temos 120 milhões de hectares de terra à disposição dos povos indígenas. Então, um país maravilhoso. A nossa lei está extremamente avançada. Né? Agora, nós temos que aumentar o quê? A nossa segurança jurídica. Do caso contrário, nós não vamos chegar a lugar nenhum. De maneira que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência foi feliz com o indício da política fundiária do Brasil, que ela é precária, é verdade. Não adiantamos fazer nenhum assentamento mais, senão não damos pelo menos condições dos assentados do Rondônia, do Mato Grosso, do Pará e assim por diante. Isso seria injusto, desumando aquilo que eu estou vendo acontecer em Mato Grosso. Tinha visitado alguns assentamentos. Pouco dia atrás, ano retrasado, eu coloquei uma emenda meu para destinar pequenos recursos para comprar um pequeno refrigerador de leite lá, comprar um tratozinho para fazer um gradeamento, uma grade, uma carretinha, mas não é o suficiente não, senador de educação. Nós precisamos de política séria e, sobretudo, de dar o documento para o cidadão, para ele sentir, eu sou dono deste pedaço de terra. Hoje nós temos mais de 70%, 80% dos assentados de Mato Grosso não teve acesso ao título da terra até hoje. No mínimo esse número que estou citando aqui. De maneira que eu quero completar, Vossa Excelência, nós temos que trabalhar a verdadeira aqui cruzada no sentido de buscar uma regulação fundiária do Brasil, sobretudo da nossa região do Brasil, e, sobretudo, fazermos um código florestal de forma responsável, sobretudo respeitando essas áreas consolidadas, dando a garantia de que o cidadão que está ali, ele é dono da sua propriedade e vai ser respeitado. Não podemos atropelar o processo, tendo em vista... Só dar um exemplo, concluindo aqui a minha parte aqui. Há pouco tempo atrás, saiu do Paulo Paim, cometeram realmente, vou te chamar assim, de barbaridades contra a região média e norte do estado do Mato Grosso. Uma região que há 30, 40 anos já planta cana, temos 4 usinas de álcool, etanol e açúcar. E lá atrás, há menos de 2 anos, baixaram o decreto suspendido dizendo o seguinte: da agora para frente, não se poderá plantar mais cana na bacia do Alto Paraguai. E, sobretudo, que são áreas antropizadas, na década de 1950, 1960, no ciclo do diamante. E eu pergunto a Vossa Excelência aqui, ora, se lá já tem 4 usinas, está plantando a cana, por que inviabilizar uma atividade econômica que certamente ia contribuir não só com a política de etanol lançada pelo presidente Lula, mas, acima de tudo, uma energia, ou seja, um combustível renovável, que não só melhoraria a questão nossa aqui comercial interna, mas para exportação, para outros países. Todavia, um decreto foi e inviabilizou 121 municípios. Nesse decreto está inviabilizado, não pode plantar um pé de cana. Então, nós temos que ser responsáveis aqui, zeloso, não jogar para a plateia e, sobretudo, nós somos brasileiros, senador Ivo Cassol. Obrigado. Nós somos brasileiros. Eu imagino que a terra é um bem social do povo brasileiro. Nós não podemos ficar fazendo aqui gracinha para outros países que querem ter isso aqui como se fosse quintal, que querem nos explorar. Eu pergunto a Vossa Excelência, lá na Europa, lá não existe mais APP, não existe reserva, não existe nada. A floresta negra, senador Paulo Paim, na Alemanha, sabe qual que é a floresta negra que fala, que comenta, que enche a boca? Sabe qual o tamanho da floresta negra na Alemanha? 30 hectares, Paulo Paim. Isso é falado e cantado no mundo inteiro. Imagina. Então, eu acho que nós, senador Ivo Cassol, temos um papel aqui, independente de qualquer coisa, de fazermos que o governo federal faça a regulação fundiária de forma respeitosa aos nossos trabalhadores sofridos, milhares, 1 milhão de brasileiros que estão à mercê de políticas públicas decentes, e temos que trabalhar num Código Florestal que certamente nos dará garantia, segurança jurídica para todos aqueles que produzem e constroem a grandeza do Brasil. Parabéns, Vossa Excelência, pelo belo pronunciamento na tarde e noite de hoje.
Obrigado, senador Jaime Campos, pela parte e pela posição e o conhecimento que Vossa Excelência tem. Quero aproveitar essa oportunidade também, pedir mais um minuto, senhor presidente. Nós discutimos hoje, na Comissão da Agricultura, você ter uma ideia da maneira que são tratados os produtores dos Estados Unidos. São tratados, presidente, com respeito. Até a placa do carro que eles têm é uma placa diferenciada. O próprio Jaime dizia isso, esteve lá. É uma placa diferente, para que quando alguém para no meio do caminho, eles olham para ele e dizem: esse é um produtor de mão calejada. Aqui hoje não. O campo não tem garantia. Os proprietários que investem estão todo dia, todo momento, recebendo a Força Nacional com carabina, metralhadora, e sem contar que também, em vários países da Europa, também tem um subsídio para que possam produzir. A exemplo, nós aqui produzimos, o senhor falou de várias usinas de álcool, de açúcar, e ao mesmo tempo, enquanto nós produzimos o álcool aqui, Jaime, da cana-de-açúcar, os Estados Unidos produz álcool da beterraba. Olha a diferença que tem, álcool do milho. E nós, há pouco tempo atrás, estávamos importando esse álcool lá para cá, porque tem um subsídio lá. E nós aqui, infelizmente, é diferente. No meu período que fui governador, senador Paim, presidente Jaime Campos, eu várias vezes assisti o Ministério da Agricultura importando leite da Argentina, prejudicando os produtores de leite do Rio Grande do Sul. Seu estado. O estado de Santa Catarina não é diferente. Quando o agricultor brasileiro pensa que está ganhando alguns trocos com o preço do leite, 60 dias depois, importam de algum lugar, de algum país, ou quase sempre da Argentina, para derrubar os preços. Como se o agricultor nosso nadasse em dinheiro. Ele, infelizmente, vive com o pires na mão, trabalha diuturnamente, chuva e sol, para poder produzir o sustento e, ao mesmo tempo, poder vender o excedente para poder sustentar sua família com dignidade. Então, esta casa precisa de uma política, urgentemente, para que não venha acontecer no futuro o que já aconteceu no passado. Não sou contra a importação, não. Mas nós temos que garantir o mínimo, o preço mínimo, para quem produz. A exemplo da senadora Anamélia, que falava do arroz do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Ao exemplo do arroz nosso de Rondônia, ao exemplo do feijão, que é a região de Alta Floresta, a região de Santa Luzia, de Alto Alegre, São Felipe, tantas outras que produzem o nosso estado, enquanto o preço mínimo era 80 saca, os atravessadores pagavam 60, 70 e sequer a Conab estava comprando, presidente. O prejuízo é muito grande, nós não podemos admitir. Nós temos que estar na frente. Então é isso que nós precisamos. À frente dos ministérios nós precisamos mais técnicos para poder produzir mais, com menor custo e com mais agilidade. E trabalhando entre si, se entendendo entre si. Foi isso que eu parabenizei hoje a ministra do Meio Ambiente, Isabela, quando visitou a Embrapa, falou que visitou a Embrapa e nunca o ministro tinha de visitar. Essa integração é fundamental. No meu governo, quando eu estava governando o estado de Rondônia, as secretarias trabalhavam irmanado com um só propósito, atender a demanda popular. E é isso que precisa. E é isso que nós temos sempre recomendado à nossa presidente, e graças a Deus, ela é uma grande técnica e está colocando na prática. Mas para encerrar aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui parabenizar a população de Vilhena em nome do Hilário Bodanese, que começa neste final de semana uma grande festa agropecuária, uma das melhores e maiores agropecuárias do estado de Rondônia, nosso portal da Amazônia. Então quero parabenizar em nome do presidente, começa dia 2 a grande feira agropecuária de Vilhena, enquanto começou ontem também na cidade de Guajará-Mirim, na nossa pérola do Mamoré, sob o comando do nosso presidente popular capixaba, uma grande festa, e nos próximos dias nós vamos ter lá também, agora no mês de agosto, a festa do boi. Com uma diferença, senhor presidente. No estado do Amazonas tem os boi, festa do boi em Parintins. Lá tem muitos patrocinadores. Lá consegue fazer uma festa maior, porque tem mais dinheiro que coloca à disposição. Enquanto isso, os que fazem essa grande festa do boi em Guajará-Mirim, há mais de 50 anos, eles estão fazendo a festa com um aperto no bolso, no dia a dia, na vontade, na garra, e nós sempre contribuímos, ajudamos, e eu espero que o atual governo não deixe de ajudar a festa do Flor do Maracujá, que já adiaram a data, que era para agora, porque não repassaram o recurso. Infelizmente, uma das grandes festas de Porto Velho, que já há mais de 50 anos tem tradição, é uma festa que é igual, da mesma magnitude da festa de Parintins, mas infelizmente a nossa cultura está ficando de lado, e aí eu não posso aceitar. O nosso secretário, que cuida da área do turismo, o esporte e cultura, tem que tirar o pé no chão, para que as nossas pessoas que participe e faça essa festa, ela seja cada vez maior e melhor. E ao mesmo tempo, quero aproveitar esta oportunidade, senhor presidente, agradecer a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, especialmente meus amigos, meus irmãos do estado de Rondônia, e me colocar à disposição nessa casa para contribuir o desenvolvimento e o progresso dessa nação. E ao mesmo tempo, sempre eu tenho feito isso quando uso a palavra e essa tribuna. Agradecer a Deus. Pedir às pessoas, hoje é quinta-feira, hoje à noite, e há muitas vezes da imprensa fala que o político não faz nada, acha que o político só vem aqui na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, depois fica coçando a perna o resto da semana, mas é o inverso. Enquanto o presidente se direciona para o Rio Grande do Sul, a senadora Amélia também para o Rio Grande do Sul, Jaime Campos está saindo agora daqui a pouquinho para o Mato Grosso, e eu estou indo para o meu estado de Rondônia para fazer e participar dos festejos, de formaturas, enfim, do dia a dia que acontece em nosso estado. É assim que a gente trabalha. Então, por isso, quero aqui as pessoas que vão à igreja, ou mesmo em casa, que sempre levam a sua mente e as suas orações a Deus, que continue colocando o meu nome e o nome de todos os nossos senadores, dos nossos deputados, dos nossos ministros, da nossa presidente, para que a gente possa ter muita paz, muito desenvolvimento e muito progresso. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.